Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, bom dia para você que está acompanhando a Rádio Brasil de Fato e também emissoras parceiras de todas as partes do Brasil, emissoras parceiras aqui da Rede Lula Livre. Eu sou o Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, no Paraná, aonde que há 369 dias a vigília Lula Livre resiste contra a injusta prisão política do ex-presidente Lula, a menos de 100 metros da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso ou, como disseram os manifestantes nesta jornada Lula Livre, sequestrado dentro da Polícia Federal em um processo sem provas. E na edição desta quinta-feira da Rede Lula Livre, a gente fala como foi o dia de mobilizações nesta quarta-feira que encerrou a Jornada Mundial Lula Livre e também você ouve com exclusividade aqui na Rede Lula Livre a primeira parte do segundo episódio da série Um Ano por Lula Livre, que retrata os fatos que levaram Lula à prisão e um ano de resistência por Lula Livre. Lembrando que você ouve a Rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também pelo site www.brasildefato.com.br. E pelo seu celular você pode nos ouvir a partir do aplicativo na Play Store. O nome do nosso app é Rádio Brasil de Fato. E lembrando, se você quiser ouvir novamente esta edição, basta entrar no site da Rádio Brasil de Fato e baixar este programa. Então aumenta o som do seu rádio, ou do seu celular, ou do seu computador, onde você estiver nos acompanhando, porque a Rede Lula Livre desta quinta-feira, 11 de abril, está só começando. E antes de iniciarmos com a rede de hoje, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela vigília Lula Livre.
Bom dia!
Apoiadores do ex-presidente Lula se reuniram em Brasília, no Distrito Federal, na tarde desta quarta-feira, em frente ao Supremo Tribunal Federal, para protestar contra o adiamento do julgamento que poderia colocar Lula em liberdade. O julgamento de ações declaratórias de constitucionalidade, as ADCs, que pedem o restabelecimento do texto do Código Processual e da Constituição e apontam a impossibilidade de prisões antes do fim de todos os recursos, havia sido marcado pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, para a data desta quarta-feira. A sessão foi adiada a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil. Com placas com os dizeres defender Lula é defender a democracia, os manifestantes criticaram a postura de Toffoli. Entre os presentes no ato, que brandavam sem provas, sem crime, Lula livre, a ideia de que o presidente é vítima de perseguição era consensual. As declamações de poesias, execução de músicas e uma performance em que uma atriz que circulou vestida como uma deusa justiça, mas enlameada e sangrando, também fizeram parte do ato desta quarta-feira. Ao final, a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, fez uma saudação aos manifestantes. Vamos ouvir.
Que a luta pela liberdade do Lula é a luta pela defesa de um homem inocente, sim. Lula é inocente. Foi condenado sem provas, num processo todo viciado. Mas, sobretudo, a luta pela liberdade do Lula é a luta pela liberdade do Brasil. É a luta pela nossa soberania que está sendo destruída. É a luta pelos direitos sociais que estão sendo destruídos. Vejam agora a reforma da Previdência, o que significa. É a luta pelo desenvolvimento econômico inclusivo. Essa gente tirou a Dilma, prendeu o Lula e prometeu que o Brasil ia melhorar. Lá se vão 3 anos e o que nós temos é desemprego, o que nós temos é baixa renda, o que nós temos é emprego precário, o que nós temos é a fome voltando. Essa luta é a luta pelos direitos humanos de Lula, mas os direitos humanos do povo brasileiro.
Aí então a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, na manifestação organizada ontem em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. E parte do calendário de lutas da jornada Lula Livre, como parte deste calendário, a plenária popular para a organização da campanha Lula Livre no Paraná se reuniu nesta quarta-feira na vigília Lula Livre para organizar as suas estratégias para o próximo período. Fizeram parte da mesa de abertura o jornalista Breno Altman, que é também professor de história, a professora de história Silvia Ferraro, e o jornalista Breno Altman, como já citei, e também representantes da Frente Povo Sem Medo, além do advogado de Lula no Paraná, Manuel Caetano. Além destes presentes na mesa de abertura, estiveram presentes representantes de diversos movimentos populares, entre eles o MST, o Movimento dos Atingidos por Barragens, a Central Única dos Trabalhadores, o Levante Popular da Juventude e professores estaduais organizados na APP Sindicato, além de movimentos de luta por moradia, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil, o PSOL e a Consulta Popular. Numa quadra de esportes, ali perto da Vigília Lula Livre, repleta de militantes e simpatizantes à causa de Lula, estratégias de organização e reflexões sobre a conjuntura foram debatidas. A plenária ainda definiu pela organização de comitês Lula Livre por todo o Paraná, com a realização de atividades culturais e atos interreligiosos, a exemplo do que acontece na Vigília Lula Livre em Curitiba. 9 horas mais 52 minutos e a Rede Lula Livre transmite agora com exclusividade a primeira parte do segundo episódio da série Um Ano por Lula Livre, Por que Prenderam o Maior Líder Popular do Brasil. Neste segundo episódio chamado Lula pelo Brasil, que será transmitido hoje e também amanhã, a caravana Lula pelo Brasil, a perseguição jurídica em torno do ex-presidente, a resistência em São Bernardo até prisão em Curitiba são os temas abordados neste episódio. Esta produção é uma produção da Rede Lula Livre em parceria com a Frente Brasil Popular e a Rádio Brasil de Fato. Então vamos ouvir esta primeira parte do segundo capítulo da série Um Ano por Lula Livre.
Você ouve agora a série especial Um Ano por Lula Livre. Por que prenderam o maior líder popular do Brasil?
Relativamente a Luiz Inácio Lula da Silva, há elementos de sobra a demonstrar que concorreu para os crimes de modo livre e consciente, que concorreu para viabilizar esses crimes e para perpetuá-los. Não se trata simplesmente da sua superioridade hierárquica enquanto presidente, mas do uso que fez desse poder.
Dia 24 de janeiro de 2018. Esta foi a data em que Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em segunda instância pelo caso do triplex do Guarujá. Nesse dia, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre mantiveram a condenação de Lula e aumentaram a pena de 9 para 12 anos e um mês de prisão. Desde o dia do anúncio da descoberta do pré-sal, lá em novembro de 2007 até aquela data, o Brasil viu sua maior liderança popular se transformar de mocinho em grande vilão. Em 11 anos depois do discurso de Lula no Espírito Santo, na ocasião da primeira extração de óleo dos poços de Libra, até sua condenação em segunda instância em Porto Alegre, o Brasil se viu como um país do futuro. Perdeu duas Copas, viu uma mulher chegar à presidência pela primeira vez na história e ser golpeada em um processo fraudulento. E viu uma nova direita surgir das ruas impulsionadas por uma suposta bandeira da ética na política e surgir daí um novo populismo penal e jurídico sob uma figura que viria a subverter o direito brasileiro à sua própria lógica, deixar as instituições enfraquecidas e liderar uma máquina de perseguições e calúnias jamais vista. O ano de 2018 começava para Lula com o relógio correndo contra o tempo. O ex-presidente já havia encarado frente a frente o juiz Sérgio Moro em Curitiba em maio de 2017, um depoimento marcado pela total falta de provas no processo. Lula era acusado de ter ganho, via pagamento de propina por empresas que mantinham contratos com a Petrobras, um suposto triplex na praia do Guarujá, em São Paulo, e se tornava réu em outros 6 processos com as mais diversas acusações, mas todas elas com algo em comum: a total ausência de provas. E apesar das acusações, o ex-presidente sabia qual era o real interesse de parte do judiciário em acusá-lo.
No fundo, o que deixa eles preocupados e deixa eles irados é que só tem uma unanimidade agora. Eles estão todos tentando evitar que eu seja candidato por uma razão. Se eu for candidato, eu posso ganhar no primeiro turno e certamente vou para o segundo turno e posso ganhar no segundo turno.
Mas mesmo diante das perseguições, o filho de Garanhuns botou o pé na estrada e resolveu fazer aquilo que mais gosta: viajar e conhecer a realidade do seu povo.
Olha ele aí, na rua, na luta de novo. Lula, o Brasil e o povo. Olha o Lula aí.
A caravana Lula pelo Brasil percorreu quase todas as regiões do país até a prisão do ex-presidente Lula em abril de 2018. Foram percorridos estados do Nordeste, Sudeste e Sul. Inspirado nas caravanas da cidadania nos anos 90, Lula queria ver a realidade do povo de perto. Após o golpe parlamentar que culminou na deposição da presidenta Dilma, a realidade do povo brasileiro começava a mudar para pior. As medidas do governo ultraliberal de Michel Temer começavam a tirar direitos históricos e faziam as condições de vida dos brasileiros piorarem.
Foi uma política não muito favorável para os mais pequenos. E não está sendo, né? Porque tudo que o governo atual está propondo está para prejudicar o coitado do mais desassalariado, digamos assim, né? Dos mais pequenos. A gente vê muita gente na rua, num trabalho informal, né, e cada vez está crescendo mais, vendendo ambulante, digamos assim, vendendo as suas coisinhas, porque não tem outra opção, porque ou faz isso ou morre de fome, né? Não tem outra opção.
O Brasil voltava ao mapa da fome. A reforma trabalhista retirava direitos conquistados pela classe trabalhadora e pelo povo em mais de 80 anos e colocava milhares de trabalhadores na ilegalidade. A terceirização irrestrita e o teto de gastos aumentavam dramaticamente os ataques dos golpistas de plantão aos direitos do povo brasileiro. Lula queria ver esta nova realidade de perto e como os ataques vindos de Brasília estavam afetando o Brasil inteiro. E nada como começar no Nordeste.
Luiz Inácio Lula da Silva completou uma semana em sua caravana pelo Brasil nesta quarta-feira. O ex-presidente desembarcou na capital da Bahia, Salvador, e até o momento já passou por 3 estados e pelo menos 13 cidades e povoados, nos quais milhares de pessoas se reuniram para recebê-lo. Na estação de metrô Pituaçu, em Salvador, primeira atividade da caravana, a recepção ficou mais do que evidente. Engolido pelo povo que lotou o metrô, Lula conheceu a obra que foi inaugurada em 2016, depois de mais de uma década de construção.
E vou perfazer por volta de 50 a 60 cidades, parando em cada cidade, discutindo o problema de cada cidade, visitando os lugares de maior miséria, visitando a casa de companheiros, para que a gente possa, de uma vez por todas, assumir a responsabilidade de exigir do governo brasileiro colocar um fim na fome que toma conta do nosso país.
Lula ainda inauguraria a transposição do Rio São Francisco, obra planejada e iniciada em seu governo, que levou água a diversos municípios do Nordeste.
E foi assim que a minha mãe criou do filho. E eu sabia que o povo do Nordeste mais pobre tinha que ter direito a uma coisa elementar, já que o nosso corpo tem 70% de água, que o povo precisava de água limpa para se tratar.
Lula. Após a passagem pelo Nordeste, Lula ainda visitou Rio de Janeiro e Minas Gerais, até começar a sua histórica caravana pelo sul do Brasil.
E aí, na rua, na luta de novo, Lula, o Brasil e o povo.
A solidariedade e a disposição de luta que a caravana encontrava por onde passava foi uma marca do trajeto. Mas também a truculência e a intolerância tiveram que ser enfrentadas a todo momento. Em São Borja, no Rio Grande do Sul, uma professora foi agredida com chicotes durante a passagem de Lula pela cidade. Em Santa Catarina, na cidade de Chapecó, o ex-presidente teve que voltar escoltado para o hotel onde estava hospedado, pois membros da extrema-direita ameaçavam Lula e seus apoiadores com rojões e ovos. Mas mesmo com ódio dos grupos de direita, Lula sempre respondia com uma mensagem de luta e resistência. Ah, então você ouviu a primeira parte do segundo episódio da série Um Ano por Lula Livre. Esta série é uma produção da Rede Lula Livre em parceria com a Rádio Brasil de Fato e a Frente Brasil Popular. Amanhã a gente segue com a segunda parte do segundo episódio desta série Um Ano por Lula Livre. O segundo capítulo se chama Lula pelo Brasil. E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que já tem várias emissoras transmitindo nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato, como a Rádio Web Contraficute, a Rádio Sampler Web de São Paulo, a Rádio 98 FM, também de São Paulo, Rádio Brasil Atual, e as emissoras da Rede Soberania, além de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. Encerramos a Rede Lula Livre de hoje ao som de Zé do Caroço, música de Leci Brandão. Voltamos amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre.
Está nascendo um novo líder. No morro do pau da bandeira. No morro do pau da bandeira. No morro do pau da bandeira.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.